raríssimos me acompanham em mais um episódio ambulante, peripatético, meio patético, um pouco histórico, jamais histérico aqui do Roda e Avisa. Roda e Avisa, esse podcast que já tem 15 anos, que 99% das vezes foi gravado ao volante, inicialmente só em áudio, mas à medida que, né, a tecnologia evoluiu, eu me permiti gravar em vídeo tomando as precauções óbvias, quer dizer, só operando a câmera com o veículo parado, né, jamais me metendo a me distrair com a operação do aparelho. A pauta de hoje é uma pauta bastante delicada, vamos ver se eu consigo, inclusive, explicar por que tocar num assunto tão, em princípio, espinhoso. A questão, para mim, é a questão do idealismo. Idealismo. Você fala, pô, mas o que tem de errado em idealismo? Né? Todo mundo tem uma visão um pouco romântica, né, com essa questão do idealismo. Pô, eu sou um idealista. Idealista talvez como contraponto a alguém que não tem escrúpulo nenhum ou que de repente, né, não joga qualquer jogo, né? Idealista como alguém que de repente tem uma barra, um padrão bastante elevado. Mas vamos tentar aqui pelo menos numa acepção de idealismo, que é essa que eu quero tocar. Se você tem outras acepções aí na manga, fique à vontade. Mas a minha acepção de idealismo é aquela que se contrapõe, em que você contrapõe um mundo ideal, né, um mundo ideal versus um mundo que nos cerca, um mundo real. O idealismo, pelo menos, é como eu enxergo, ele tem uma raiz bastante antiga. Se a gente for pensar, quando a gente pensa em Platão, né, Platão, muita gente gosta, tem horror visceral, mas tudo bem, Platão, que diz, olha, esse mundo em que nós vivemos, o mundo sublunar, né, o mundo abaixo da lua, é um mundo imperfeito. Ele é um mundo em que as coisas, o leite estraga, né, as pessoas envelhecem, o papel amarela, né, não é um mundo constante, é um mundo de decadência, é um mundo de imperfeição. E ele se chamava de sublunar porque, em princípio, o mundo além da lua, né, a lua estava na cara que a lua não era perfeita, estava todo esburacado, a olho nu você vê que as coisas não vão bem. Mas acima da lua as coisas são perfeitas, então existiria um mundo ideal, que é um mundo regido por leis imutáveis, onde as coisas são essenciais. Né? Então, Platão já dizia que quando você nascia, né, no seu processo de nascimento, você vinha, a sua alma vinha numa carruagem com dois cavalos, o cavalo branco e o cavalo preto. O cavalo branco é o cavalo da razão, o cavalo negro é o cavalo da desrazão ou da emoção. E enquanto você está ali, né, prestes a encarnar, você vê os valores ideais, você vê o que é ideal, você vê o mundo perfeito, você vê, como ele chamava, o mundo das formas. Existiria um mundo imaterial das formas, você é exposto a isso, né, quando você vai nascer. E aí, dependendo dos seus cavalos, pessoas que têm o cavalo da razão preponderante, elas mantêm uma memória das formas. As pessoas cujo cavalo da emoção é um pouco mais indócil, elas se distraem e não vêm para o mundo com uma noção muito, uma lembrança muito clara das formas. Então você já tem desde a antiguidade essa dicotomia, vamos chamar assim, entre esse mundo que nos cerca, que seria um mundo imperfeito, um mundo de decadência, um mundo de corrupção, versus um mundo das formas ideal, que na verdade esse mundo para Platão é bastante concreto, é bastante real, ele existe em algum lugar. Pois bem, o que me pega é que esse legado, né, essa visão de que, caramba, esse mundo complexo que nos cerca, ele é realmente defeituoso, né? O certo é, né, a gente tem que sonhar com um mundo ideal, esse sim que é um mundo verdadeiro. E é lógico que algumas religiões se apropriaram disso, né? Vão dizer que esse é um mundo imperfeito, esse é um mundo do pecado, esse é um mundo da morte, né, que existiriam outros mundos mais perfeitos. Pois bem, essa é uma história cumprida na história do pensamento, tanto ocidental, acho que no Oriente também deve ter alguma coisa parecida com essa questão de imaginar que existe um céu perfeito e a gente está aqui basicamente na lama, feito de lama, inclusive. Pois bem, e se essa visão não for justa, né? Justa, se ela for injusta com relação ao mundo? Eu digo isso porque cada vez mais que eu me aprofundo, que eu me debruço, que eu me encanto com o mundo da complexidade, isso é uma disciplina, né, a gente percebe que a complexidade tem uma beleza e uma potência extraordinária, né? Que a maneira como não só a matéria física, né, não só como a matéria que a gente vê, mas também como a matéria viva, né, ela a partir da complexidade, ela consegue criar ordem, ela consegue perdurar no tempo, ela consegue criar estruturas cada vez mais impressionantes, né? A própria maneira como o cérebro funciona, a teoria da complexidade ajuda bastante isso. Você começa a ver que aquilo que parecia feio, caótico, né? Pô, não dá para fazer um quadradinho, um círculo, por que as coisas não andam em linha reta, né? A hora que você começa a perceber que a maneira como a vida e o cosmos, né, como um todo, ou mesmo a sociedade, vamos pensar a sociedade, ela se expande no tempo, isso não só tem uma beleza intrínseca, como tem uma sabedoria profunda, e convenhamos, está funcionando. Isso, eu sei que ainda está filosófico, mas eu tive uma boa formação, faltou um pouquinho, eu larguei no final, de engenharia, mas o que acontece? Quando você faz exatas, quando você vende exatas, você tende... Agora, eu nunca soube se isso é você gostava disso e vai para lá, ou você vai para lá e passa a gostar disso, ovo ou a galinha, você escolhe. Mas você tende a encarar, ou pelo menos a valorizar, coisas ideais, por exemplo, uma solução matemática, uma solução linear, né, a maneira como estou vendo um poste aqui. Eu acho que eu me lembro mais ou menos como você dimensiona a seção de um poste levando em conta a densidade e a altura. É uma fórmula simples, Newton faria isso. Aliás, Newton conseguiu fazer isso, ele conseguiu a partir de leis matemáticas bastante simples explicar como o universo em princípio funcionaria. Na época era uma visão mecanicista, bastante linear, não, nem tão linear porque o cara já levava em conta equações diferenciais, mas de qualquer maneira. Mas você tem aí uma visão mecanicista de que leis, uma vez conhecendo leis matemáticas, né, e as leis matemáticas, sobretudo quando você faz engenharia, ninguém está muito interessado em coisas muito descabeladas, a gente quer alguma coisa que funcione, né? Então, putz, o Excel já está mais do que bom, né? Equações relativamente simples já resolvem bastante, boa parte das coisas. E aí a gente cria soluções que funcionam bastante bem. Estou aqui em cima de um carro com motor a combustão, né? Estou aqui usando uma coisa com bilhões de transistores, nem sei quantos transistores tem nesse troço aqui. Em princípio, a visão baseada nessa questão matemática, né, numa questão que não deixa de ser, é isso que eu quero chegar, idealista, ela funciona bastante bem, certo? Eu continuo chamando isso de idealista porque quando você pensa em termos de matemática, quando você pensa em termos de física básica, né, ou mesmo de engenharia, você está pensando em coisas universais. Universais, o que vale aqui vale lá, é uma solução, vale para tudo. Você otimizou, é uma otimização só, as coisas têm uma resposta só, você desenha um algoritmo, aquele algoritmo tem que valer para todo mundo e tal. E aí, acho que é nesse ponto que eu quero chegar. Muitas vezes quando você conversa com gente de exatas, o discurso é sempre o mesmo. Ah, o que estraga são as pessoas. O que estraga são as pessoas. A solução, a tecnologia bárbara, o que estraga são as pessoas. Ou então, a absoluta aversão natural, né, de quem vem de exatas a discutir muito as coisas, porque discussões, na verdade, introduzem muita complexidade, não são vistas como racionais, são vistas como irracionais, são vistas como subjetivas. Aí você tem essa distinção entre subjetivo e objetivo, né, em que você pressupõe que existe uma objetividade matemática para as coisas. E isso deve estar soando familiar para muita gente, tanto para quem é ou para quem não é de exatas, né? Esse desconforto de quem está acostumado a pensar, não, eu sou engenheiro, eu sou alemão, seja o que for, né? Para quem está acostumado a subir no salto alto, né? No salto alto das fórmulas matemáticas, das certezas, né? Da tecnologia, para se contrapor ao quê? A esse mundo imperfeito, bagunçado, inconstante, em que não tem acordo possível, etc. e tal, etc. e tal. A questão que me pega é a seguinte: se você tivesse com essa mentalidade engenheirística, determinística, né, matemática universal no século XIX, ou talvez meados do século XX, ainda vai. Né? Mas acontece que está cada vez mais claro que as coisas são complexas, e isso não é um defeito. Defeito é não achar que as coisas sejam complexas, ou defeito é você reduzir demais a complexidade, ou você não levar em conta, ou você imaginar, que é o que acontece muitas vezes em quem tem uma cabeça mais tecnocrata, imaginar que as pessoas, ou a sociedade, ou a história, vá se adequar a uma lei simples, a uma lei, a um algoritmo simples, a um modelo único. Né? Isso, na verdade, até pensando em termos de modelo único, quando a gente pensa na, quando eu penso, pelo menos, na esquerda, né, que em princípio teria uma teoria científica ou matemática quase determinística da história, ela acha que ela entendeu o determinismo da história, e que existiria um único modelo ideal de convivência e de sociedade, e que aí as pessoas que, puxa, quem não se adequa a isso é burguês, é coxinha, né, ou ainda é um escravo do imperialismo, porque na hora que houver um único homem socialista, né, quer dizer, uma única humanidade socialista, toda a complexidade vai desaparecer, porque todos vão viver da maneira correta. Então, por trás de alguns desses pensamentos, seja o pensamento totalitário da esquerda, totalitário da direita, tanto faz, quando você tem uma visão tecnocrática demais, cara, isso é tão comum. Eu já tantas vezes encontrei. Eu estou me lembrando agora de uma figura absolutamente destacada no cenário digital brasileiro, falando: olha, eu tenho horror à subjetividade, a subjetividade é um saco, eu quero transformar o processo criativo num processo técnico, tecnológico, determinístico. Aí você para e pensa, fala: porra, para, né? Para, talvez esteja na hora da gente questionar esse nosso desconforto, esse nosso quase ressentimento com a complexidade do mundo que nos cerca. Né? Se a gente não consegue dar conta da complexidade, talvez o problema seja nosso e não da complexidade. Né? Se a gente não consegue lidar com a divergência de interesses, de agendas, de opiniões, de visões, etc. e tal, o problema não é dos outros, talvez seja da nossa insistência em achar que existe o que é possível você pleitear ou advogar em nome de alguma coisa ideal. Ideal, para mim, sendo muito sincero, hoje significa o seguinte: ideal significa não só impossível, porque para você tornar alguma coisa ideal, você tem que normalmente tirar algumas coisas. Você tem que tirar o quê? As paixões humanas? Como é que você tira as paixões humanas? Os desejos da carne? Não sei. Você quer tirar os interesses políticos? Como é que se tira essas coisas? Quando você está fazendo um exame lá vestibular, e aí na prova de física o cara fala: estamos em condições ideais, um corpo assim, um corpo assado, como exercício de pensamento, né? Como um problema ali para você aplicar as fórmulas, legal. Mas a questão é, na real, você nunca tem condições ideais, você nunca consegue isolar nada. Um dos problemas do bendito computador quântico, que é essa quase quimera, é justamente a dificuldade de você isolar, né, toda aquela sensibilidade do computador quântico do resto do mundo, né? Como é que você isola para que o mundo não interfira? Tá difícil, não é impossível, mas é difícil. Então, normalmente, quando você pensa em coisas ideais, você está pressupondo que seja possível você eliminar aquilo que você considera não ideal. E se não for possível? E se a natureza humana for essa mesmo, com pequenas variações possíveis, né? Com pequenas melhorias que você pode esperar. Se você estiver impondo condições ideais, você está sendo um tirano, ou você está sendo ingênuo, né? Ou você está sendo, inclusive, injusto com as pessoas. Como é que você absorve no seu pensamento, por exemplo, um pensamento em que as pessoas não ficam usando WhatsApp no meio do trânsito, como deve ser o caso do cara ali na frente, como é que você sai dessa dicotomia ou desse horror à complexidade do mundo humano e sobe. Como é que você desce da Torre de Marfim? Porque essa, na verdade, é uma Torre de Marfim. Eu me recordo, a gente está chegando perto aqui do meu destino e também do final desse vídeo, eu conheci uma vez um rapaz muito envolvido, um rapaz brilhante, americano, muito envolvido com a questão das criptomoedas. Quando eu perguntei para ele sobre, né, desdobramentos, né, sobre coisas bastante complexas ligadas a criptomoedas, desde uso no crime, né, até lavagem de dinheiro, essas coisas assim, ele lá falou, cara, isso não é da minha alçada, eu faço só a tecnologia. O cara subiu no salto alto, subiu numa Torre de Marfim e falou, olha, eu estou aqui tentando, e inclusive o rapaz tinha uma visão bastante idealista, bastante utópica de como a sociedade deveria funcionar. Então ele acha que o fato de ele estar construindo uma solução tecnológica que, em princípio, desconsidera a complexidade, ele vai estar favorecendo a construção de um mundo menos complexo. Menos complexo porque, na cabeça dele, infelizmente, menos complexo significa melhor. Eu acho que não. Eu discordo. Eu discordo. Os bilhões de trilhões de bactérias nas suas vísceras discordam de você. As suas células discordam de você. A história da evolução discorda desse cara. Tudo discorda desse ponto de vista. Você precisa ser realmente bastante, sei lá, como é que eu vou chamar isso? Cego ou bastante arrogante? E aí entra até uma outra noção que eu adoro, que eu sempre que posso insiro na conversa, que é a noção de híbris. Híbris é um termo grego que é justamente isso, é a soberba, você achar que você está podendo, que você está sabendo mais do que todo mundo, que você paira acima do bem e do mal. Então essa embriaguez com esse mundo ideal, eu acho que tem um custo muito caro. Eu tenho que agradecer, o meu carro funciona, o celular funciona, as torres de 4G funcionam, né, os algoritmos de compressão funcionam, claro, né, não estou dizendo que isso seja inútil. A questão é que, enquanto a gente tiver um pensamento tão esquizofrênico quanto esse, em que você acha que o mundo humano, o mundo da sociedade, é um mundo, em princípio, imperfeito, né, que ele é um mundo da corrupção, ou da confusão, ou da discórdia, né, e que você, em princípio, tenta impingir ou sonhar com alguma coisa inatingível, seja na hora que você constrói uma app, que você constrói uma interface, que você pensa um partido político, desculpe, eu acho que a gente está comendo bola. Eu hoje sou muito, muito, muito interessado, fascinado, apaixonado mesmo, e lamento não ter descoberto essa disciplina da complexidade antes. E realmente acho que se tem alguma coisa que pode abrir o nosso entendimento hoje e eventualmente reverter o curso dessa dicotomia, porque é a dicotomia entre, por exemplo, o interesse humano e o planeta, essa é uma outra dicotomia, né? O progresso versus o meio ambiente, outra dicotomia, né? Eu acho que, será que dá tempo? Raríssimo. O sinal está fechado, vou aproveitar para parar aqui. Grande abraço aqui no Roda e Avisa.